Senador, com a aprovação dessa medida provisória, significa que, de fato, as unidades de conservação ambiental contarão com os recursos que já existem e que não podem ser usados?
Olha, a mudança eu acho que é muito grande. As pessoas têm que entender que nós estamos falando de todo e qualquer empreendimento no Brasil que gerar alguma compensação ambiental com pagamento por parte do empreendedor, vai agora usar essa regra que nós aprovamos aqui no Senado para implementar as unidades de conservação, fazê-las saírem do papel. Isso é muito importante. Nós temos uma quantidade enorme de unidades de conservação que não tem o mínimo de recursos, são invadidas, o público não pode visitar, não tem a infraestrutura necessária. Essa medida provisória agora garante isso. No fundo, nós temos o Parque do Iguaçu, que é hoje uma referência, com o Parque da Tijuca, que recebe 4 milhões de pessoas, mas os outros parques estão todos muito fragilizados. E o regramento dessa medida provisória prevê contratação de pessoas como auxiliares temporários, prevê também que haja a parceria público-privada para uso, inclusive, dessas unidades, e fortalece muito o trabalho do Instituto Chico Mendes. E eu estou muito feliz de ter colaborado com o meu mandato de senador para que as unidades de conservação no Brasil passem a se tornar uma realidade a partir de agora. Ou seja, tem 1 bilhão e 300 milhões, só para começar, mais do que isso até, que vão poder ser aplicados imediatamente para indenização, pagamento de indenização, mas também para implementação dessas unidades.
Hoje, o que está acontecendo com esse dinheiro? Ele pode ser objeto de corte ou ele está num limbo que não pode ser usado e não pode ser cortado?
Hoje os recursos não podem ser usados porque tem um contencioso com o Tribunal de Contas da União que estabeleceu regras para o uso desses recursos e que a medida provisória resolve agora, porque são recursos privados e o caminho que nós pegamos é de criar um fundo agora, numa instituição pública, mas um fundo privado, que o ICMBio vai gerenciar a partir dos interesses estabelecidos em lei, que garantem no SNUC, por exemplo, o bom funcionamento e a implementação das unidades de conservação. Então, nós estamos, nesse tempo de escassez de recursos, agora criando um mecanismo, isso vai ser muito importante, para que chegue recurso nas unidades de conservação. E eu fiz uma modificação. Os empreendimentos que geram essa receita, essa compensação ambiental, a maioria deles estão vinculados ao pré-sal, estão vinculados ao litoral brasileiro. E eu abri um espaço com a modificação que eu fiz, que possam esses recursos serem aplicados também em unidades de conservação, de domínio público, em outras regiões, prioritariamente a Amazônia. Então, as reservas extrativistas vão poder receber esses recursos e eu fico contente de fazer com que a gente possa pensar o Brasil como um todo a partir da aplicação de recursos de compensação ambiental, mesmo ele vindo de uma região mais concentrada do litoral brasileiro.
Senador, o senhor também, na medida provisória, permitiu que seja feita uma exploração turística, mais comercial de algumas unidades de conservação. Isso já existe em outros países, como nos Estados Unidos, e aqui no Brasil são poucas as iniciativas nesse sentido?
Não, nós temos unidades de conservação como parques, né? Que um dos propósitos é esse. E eu falo sempre, ou nós abrimos as unidades de conservação como um patrimônio da sociedade, para ter a presença onde for possível, que tem as áreas de proteção integral, mas onde é possível, onde a lei permite, nós temos que quebrar esses muros que separam as unidades de conservação da sociedade. E no mundo inteiro é assim, os grandes parques, as áreas mais preservadas do mundo, elas têm que gerar também alguma receita, elas têm que estar abertas ao público. Quanto mais o público conhecer uma unidade de conservação, um patrimônio ambiental, mais o público vai fazer a defesa. E no Brasil nós temos uma dificuldade, apenas 2 parques que de alguma maneira têm uma visitação mais forte, mas a partir de agora é possível que nós tenhamos então empresas privadas estabelecendo parceria público-privada, nós possamos ter também organizações da própria comunidade, do entorno desses parques, se organizando para serem gestora dos hotéis, e isso pode criar um ambiente muito grande de crescimento para o turismo. Para o turismo nessas áreas que estão no entorno de unidades de conservação. É muito, muito importante que se diga que agora nós temos um mecanismo legal para a implementação de políticas públicas de melhor uso das unidades de conservação, maior proteção delas e também para estimular o turismo e fazer com que haja uma maior aproximação da sociedade com o meio ambiente, com as unidades de conservação brasileiras.
E por fim, a medida provisória ampliou de 6 meses para 2 anos as contratações temporárias.
Não, nós temos que assumir algumas dificuldades. Algumas unidades de conservação estão em lugares muito distantes. Eu sou do Acre, nós temos unidade de conservação na cabeceira do Rio Purus, no Rio Xandre. Você não tem como montar uma base de servidores públicos em lugares como esse. Isso, um paralelo, também serve para a FUNAI, né, nas áreas de proteção de índios isolados. E a medida provisória previa que você poderia contratar, por tempo determinado de 1 ano, renovado por mais 1 ano, serviços auxiliares. Você tem um servidor do ICMBio, do IBAMA, mas você tem também a contratação de gente local. Eu aumentei para 2 anos, podendo renovar por mais 1, porque você tem que treinar essas pessoas para combate a fogo, para proteção das áreas e até para implementação de alguns serviços, nunca concorrente com os servidores do IBAMA, mas com maneira auxiliar. E claro, depois do 3º ano, caso vá até o limite, tem que passar pelo menos 2 anos sem nenhum vínculo para poder eventualmente ser recontratado. Isso é fundamental. Isso não concorre com os servidores, mas faz com que se possa, primeiro, dar oportunidade para as populações locais participarem, trabalharem nas unidades de conservação e nós termos algo mais inteligente do que estar pensando em ter servidor público para fazer aquilo que pode ser feito por pessoas que prestam serviço e deixarmos os servidores públicos para fazer aquilo que só um servidor de carreira pode fazer. Então, acho que isso também foi um ponto importante na medida provisória.
Senador Jorge Viana, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço a vocês e tomara que agora o governo, em parceria com os governos e prefeitura, possam tornar a realidade e tirar de fato do papel muitas das unidades de conservação do Brasil e ajudar numa economia nova e sustentável, que é do turismo.